senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Para as informações, não há nenhuma deliberação antes, provavelmente, das 9 e 15 minutos. Até lá podemos ter mais quórum para a aprovação que é necessária mais à frente. Relativamente às informações, o senhor Ministro das Finanças finalmente agendou a nossa audição, a requerimento, como se lembram, do PSD e do CDS-PP, do PSD para o ouvir na qualidade de Presidente do Eurogrupo e do CDS-PP para ouvir na qualidade de Ministro das Finanças sobre a questão da unanimidade na criação de impostos europeus. Temos então o Sr. Ministro das Finanças connosco no dia 20 de março, a seguir a audição que terá na COFNA. Ou seja, a nossa audição começará às 12 horas. Já pedimos nós, nunca sabemos como é que, enfim, há de estar. Falei com o Sr. Presidente da COFMA que me diz que a probabilidade de estar disponível às 12 é grande, até antes. No dia 26 de março, temos a audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a audição regimental, e vamos fazer também a audição com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, após o Conselho Europeu que vai acontecer nos próximos dias 21 e 22. Por isso, a audição terá dois pontos diferentes e vai começar às 15 horas, no mesmo dia. Primeiro é o Ministro da Audição Regimental e depois a Senhora Secretária de Estado para a audição após o Conselho Europeu de 21 e 22 de março. Também haverá sobreposição, mas nós estamos a cumprir aquilo que é a regra. Muito bem. Agora, Grupo de Trabalho, o ponto número 2. Grupo de Trabalho de Iniciativas Europeias tem, sobre o primeiro ponto, tem a palavra a Sra. Deputada Moreira.
Obrigada, Presidente. Apenas para uma correção, para uma observação, na medida em que eu percebi que a Sra. Presidente estava a referir a questão para facilitar a linguagem e para acelerar a reunião, mas penso que é uma questão de precisão. A questão da passagem da unanimidade para a maioria não é para criar impostos europeus, é para uma política fiscal europeia no sentido do equilíbrio entre as políticas fiscais dos Estados-membros. Mas eu percebi que a afirmação da Sra. Deputada, da Sra. Presidente, era para abreviar a reunião, no entanto, penso que esta precisão é importante. Muito obrigada.
Não era para abreviar a reunião, era mesmo para dizer aquilo que eufemisticamente é dito de forma rigorosa. É o que a linguagem bruxelense é dito da forma como a senhora deputada referiu. Para o título das reuniões de trabalho é sim, para o comum dos cidadãos entenderem, é como eu disse. E o que entende, a nossa linguagem tem que ser o mais entendível possível pelo comum dos cidadãos. Vamos então, mas agradecendo o esforço de correção que não aceito, que não aceito sendo dito como correção, passemos então ao ponto número 2 do Grupo de Trabalho Discutindo as Iniciativas Europeias. Dei a palavra à senhora deputada. Acho que foi adiado. Muito bem. Muito bem. Pena, para ser adiar, pena. Eu volto a fazer este apelo para tentarmos que estas reuniões sejam feitas. Passamos então ao ponto número 3, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias, e temos o COMO 2019-55, que é um regulamento relativo aos recursos para a dotação específica destinada à iniciativa para o emprego dos jovens, cabe ao PS e a data é 4 de abril de próximo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e ficaremos mais tarde.
Estará então
essa indicação. Temos agora um pacote que tem a ver com acordos de comércio livre entre a União Europeia e, primeiro, a República Socialista de Vietnã, com 2018-691, e o outro com a República Socialista do Vietnã também, mas trata-se de outro com, que é o 2018-692. Cabe ao PSD a elaboração deste pacote de decisões, de propostas de decisões de conselho. Não tem prazo para envio. Aguardamos então os serviços que seja feita essa indicação. Passamos agora à apreciação de pareceres. Temos quórum, não temos quórum. Muito bem, vamos começar por fazer uma mudança na ordem da apresentação dos relatórios, se não houver objeção. Passamos o relatório, a proposta do regulamento, que seria apresentada pela Sra. Deputada Paula Santos, para o um momento em que o Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP, virá para esta reunião para substituir a Sra. Deputada na apresentação deste relatório. Não havendo nada a opor, passamos então a esta alteração, passamos então à proposta, à apresentação do parecer seguinte, que é a proposta do regulamento do Conselho, trata-se do COM 2018-533, também foi objeto de relatório da Comissão de Agricultura e Mar, e o autor do parecer é o Sr. Deputado António Ventura, a quem dou a palavra para a apresentação do mesmo.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A Comissão Europeia detém um mecanismo que permite regular o mercado e evitar a descida à bruta dos preços. E isto é possível através da intervenção pública de compras. Para isso, lança concursos com determinados quantitativos. A apreciação em preço, o que vai trazer aqui ao debate, é a compra injustificada de 109 mil toneladas de leite em pó. No caso, trata-se do concurso de uma intervenção pública de leite em pó. Neste contexto, a Comissão de Agricultura aprova também o conteúdo da iniciativa, com rigor e detalhe, o que nós damos por reproduzir. Este é um mecanismo normal da Comissão Europeia, do qual, na minha opinião, agora nós temos já que refletir, é necessário existir com maior profundidade e abrangência e cuidado e acompanhamento. Relativamente à iniciativa e aos termos legais e regulamentares, não viola o princípio da subsidiariedade e atender à matéria em causa, ou seja, acho que a Comissão competente tem razão na matéria quando poderá acompanhar os desenvolvimentos futuros da presente iniciativa. Não está feito.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Ventura. Está aberta a discussão. Não há inscrições para debate, por isso passamos de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Deputado, autor do parecer. Proposta do Regulamento do Conselho que altera o Regulamento nº 1370/2013, também foi objeto da relatória da Comissão de Agricultura e Mar. Peço desculpa. Estava a repetir o anterior. Agora, como não está ainda o Sr. Deputado Paulo Sá na sala, passamos ao ponto número 5. Nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. Iniciativas legislativas. Peço desculpa. Iniciativas legislativas. Proposta de lei número 187, 13ª, 4ª sessão, aprova medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia. Cabe ao PSD a elaboração do parecer que vai instruir esta proposta de lei e esta proposta de lei, como ontem já tive a ocasião de dizer na reunião de mesa e coordenadores, e foi um assunto controvertido na reunião de mesa e de coordenadores, e por isso vem hoje a esta nossa reunião plenária, baixou à nossa comissão. passado, dia 26 de fevereiro, por isso na semana passada, na véspera das jornadas parlamentares do PSD, como sabem, começaram na quinta-feira. Nosso último dia de trabalhos na semana passada foi na quarta-feira e o nosso reinício de trabalhos esta semana foi quarta-feira. Por isso, o tempo útil entre o fim de trabalhos da semana passada após a recepção desta proposta de lei até hoje, que é a reunião plenária da Comissão, é esta que acabei de dizer. Por isso, o tempo tem aqui alguma influência, por isso estou a chamar a atenção para este calendário, e o tempo aqui tem alguma influência porque há indicações por parte do Governo da vontade de levar a plenário esta proposta de lei antes do dia 29 de março, que é o dia, como sabem, atrasado para o Brexit, ou para a consumação do Brexit. Este parecer tem que ser instruído com uma nota técnica que está, por sua vez, dependente de contributos dos serviços, de vários serviços desta Assembleia. Segundo a indicação do Gabinete de Apoio desta nossa Comissão, o dia ideal para a conclusão do parecer técnico seria no próximo dia 12 de março. Seria feito um esforço para se conseguir fazer antes do dia 12 de março. E o agendamento para plenário, a pedido, obviamente, do Governo, mas que nós temos aqui que ponderar, teria que ser feito na próxima Conferência de Líderes para, eventualmente, se conseguir fazer, a pedido do Governo, volto a frisar, o agendamento para o dia ajudem-me, se faz favor, a Conferência de Líderes era o dia 20. A aprovação teria que ser a 19 para o plenário ser feito, para a discussão em plenário ser feita a 20 de março. Por isso, o calendário é este e eu ponho à apreciação dos senhores deputados este calendário e este tempo para fazer o parecer que temos nós que aprovar aqui, fazer e aprovar nesta comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, eu vou um pouco repetir aquilo que já foi dito ontem na reunião de mesa e coordenadores. O tempo nos é dado e, por isso, ontem chegamos quase à possibilidade de fazer, aliás, toda uma semana, pelo menos. O Governo teve muito tempo para fazer chegar à Assembleia da República esta proposta de lei. E isto é uma matéria, por exemplo, para não colocar pronunciar-me sobre o plano de contingência, que no fundo tem a ver exclusivamente com os direitos dos cidadãos do Reino Unido em Portugal. Mas a mim parece-me que há aqui um conjunto de matérias que têm a ver com outras comissões da Assembleia da República. E nós entendemos que essas comissões devem ser ouvidas, ainda por cima não parece ser muito complicado que possam ser ouvidas em prazo curto, porque a matéria em causa não é muito extensa. Afinal, o plano de contingência remete-se apenas aos direitos dos cidadãos do Reino Unido e Portugal, mais nada. Mas acho que é importante que essas comissões se pronunciem. Estou a falar da primeira, estou a falar da Comissão de Educação, por exemplo, estou a falar da Comissão de Trabalho e Segurança Social, eventualmente também a segunda comissão, para além de outras. E, portanto, com o pequeno contributo que elas poderão dar, nós aí teremos condições para fazer ter um parecer aprovado nesta comissão abrangente e realmente com os elementos necessários para proceder a uma boa elaboração do relatório e votar em consequência desse mesmo relatório. E, portanto, tal e qual como ontem foi discutido, mas os seus deputados não estavam, se é para que seja aprovado antes da decisão do Parlamento do Reino Unido, a sair do 29, nós podemos aprovar no 26 e eventualmente fazer a reunião plenária 27, o que daria tempo às comissões a darem o seu contributo e nós fazermos o relatório final aqui na Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Matos.
Muito obrigada, Presidente. Nós ontem trabalhámos com um calendário. Eu tive a oportunidade de verificar
repente a data em que o documento desculpe a Assembleia, é que se o documento não entrar em vigor no dia 30 de março, e eu estou a partir do pressuposto, não estou absolutamente certa, mas estou a partir do pressuposto que a data de saída é 0 horas do dia 30, e não 0 horas do dia 29, portanto, 0 horas do dia 30, significa que às 0 horas do dia 30, este plano de contingência tem que entrar em vigor. Tem que entrar em vigor na medida em que tem implicações para os cidadãos do Reino Unido residentes em Portugal. Desde os eleitos, os 15 eleitos, até 15 ou 13 eleitos, até aos residentes. Mas sobre isto passo a palavra, se for necessário, se a senhora presidente for permitir, à minha colega Constância Urbano de Sousa. E, portanto, quer relativamente aos eleitos, quer relativamente aos residentes. Um residente britânico que chega a Portugal, que é terra de Portugal, dia 30, deixa de ser residente caso o plano de contingência não esteja em prática. O que eu gostaria de referir relativamente à agência, não sei se está à agenda, não sei se a senhora presidente tem esta informação, é que, efetivamente, o último dia com votações compatível com a entrada em vigor no dia 29 é o dia 21. Dia 22, foi a informação que eu recolhi. Dia 22 não há plenário, dia 27 não há votações, só há votações no dia 29. Portanto, o que eu percebi é que o Governo vai pedir uma conferência de líderes especial, extraordinária, exatamente para que se possa proceder ao agendamento. Porque no calendário normal que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves estava elaborado, poderia ser possível, com algum esforço, mesmo que a votação se fizesse 27, poderia, com esforço, ser promulgado pelo Presidente da República, mas efetivamente, dia 27 não há votações. Portanto, se o Sr. Deputado me autorizasse, eu terminava a minha intervenção. E, portanto, foi este o agendamento que me foi dado. A nossa preocupação é a preocupação dos britânicos que vivem em Portugal de, no dia 30 de março, poderem manter o estatuto tal como está definido no programa de contingência. E, uma palavra, Portugal assumiu sempre essa posição, assumiu essa posição mesmo independentemente da não existência de reciprocidade, embora a senhora Teresa May tenha assumido que relativamente aos cidadãos que manteriam os direitos tal como estão definidos no tratado de saída, mas também, como eu disse outro dia na reunião, a senhora Teresa May assinou também o tratado de saída e agora não ratifica, portanto nós não sabemos qual é o valor das palavras da senhora Teresa May, mas independentemente disso, do lado do governo português e das instituições portuguesas, há um empenhamento no sentido de que os britânicos possam manter esses direitos a partir do dia, das 0 horas do dia 30. Evidentemente que a decisão da Câmara dos Lordes, do dia 12, pode retirar este problema da agenda, mas como nós ainda não conhecemos a decisão do dia 12 e estamos a tratar um plano de contingência, porque contingente é a situação, penso que deveria ser feito um esforço para que este princípio pudesse ser respeitado. Relativamente ao parecer das restantes comissões, eu percebo as referências do PSD relativamente à necessidade de ouvir as restantes comissões. Gostaria, no entanto, de lembrar que durante todo o processo, designadamente, quando nós ouvimos o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o plano de contingência, ou quando ouvimos o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o plano de contingência, não tivemos a iniciativa de fazer uma reunião conjunta com as outras comissões. Ou seja, nessa altura não entendemos que as outras comissões também tinham interesse em ouvir e participar numa audição sobre o plano de contingência, o que seria normal, porque se era a nossa intenção mobilizar as restantes comissões para participar na elaboração do processo de contingência, é normal que elas também pudessem.
está a nossa preocupação. A nossa preocupação é que o programa possa entrar em vigor às 0 horas do dia 30.
Muito obrigada, Sra. Deputada, por ter vindo. Mais pobres, deputada Rosa. Sim, não tenho. Sou de facto de votações.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos começar pelo início, pelo mais importante. Eu acho que todos nós temos a noção da importância deste pacote legislativo. Este pacote legislativo não é um pacote legislativo normal. E é exatamente por ser tão importante, não só para os britânicos que estão cá, mas também pela expectativa que nós temos de reciprocidade. E eu chamo a vossa atenção que este pacote legislativo tem no seu artigo 17 uma norma que não é normal no nosso ordenamento jurídico, isto é, este pacote só entra em vigor se houver tratamento equivalente, se não é suspenso. Quer dizer que nós temos aqui um grande esforço de aplicação até ao dia 30, se não houver uma norma igual do lado britânico, não entra em vigor. Mas, Sr. Presidente, contudo, é inacreditável e inaceitável que, para um pacote desta dimensão e desta importância, ele tenha entrado na Assembleia da República no dia 26, isto é, um mês antes, menos de um mês antes da sua entrada em vigor. Eu chamo a atenção que nós estamos a dispor de uma agenda que não é nossa. Se a Conferência de Líderes, se um deputado da Conferência de Líderes, se um representante da Conferência de Líderes, se opuser à alteração da ordem do dia, e é um direito que todos eles têm, todos, e nenhum grupo parlamentar vai aplicar esse mesmo direito, nós não temos nenhum dado disponível para discutir esta matéria até ao mês de abril, porque a agenda já está estabelecida até ao mês de abril. Certamente que façam esta matéria os grupos, eu acho que não vão levantar. Ser um direito que é um direito regimental deles, mas basta um deputado do Governo Parlamentar dizer que se opõe e não há discussão dessa data. Portanto, é inaceitável que o Governo, de facto, que ainda faça esta matéria há muito tempo, dormiu de uma forma e está a brincar com temas que são temas muito relevantes. Eu quero dizer isto aqui muito claramente, Sr. Deputado, de facto, Sr. Presidente, porque é inaceitável que esta postura do Governo. Segunda questão. Nós estamos aqui a lidar de matéria com matéria. Isto é uma sensibilidade jurídica enorme. Certamente que há bons juristas aqui, não ponho sem causa, o legislador é o legislador, mas uma matéria desta dimensão, não passando pela primeira comissão, Sr. Presidente, eu acho que é um processo legislativo que está pela sua natureza curso. É um processo legislativo que, na sua fundamentação, estará sempre curso. E por isso mesmo, eu senti muito mais habilitado, como é normal, em ter a pronúncia aqui de um conjunto de comissões que eu acho que se devem pronunciar sobre esta matéria. Terceiro ponto, eu não ouvi ninguém dizer que esta matéria devia ser discutida e votada na generalidade de especialidade e inflação final global no possível dia 21. E não é verdade sequer, há votações a seguir, nós temos agendamentos prospectivos e nos agendamentos prospectivos podem seguir sempre outras votações. E até o caso que foi fazer tanto no dia 26, ou no agendamento prospectivo do PSD, tenho certeza que o PSD não só podia que esta matéria pudesse ser votada conjuntamente com o agendamento prospectivo. Mas, Sr. Presidente, mais uma vez, é importante nós termos a noção, porque nós estamos aqui a dizer é que não vai haver uma fase de especialidade para nós acordarmos um conjunto de matérias que aqui estão. E eu, na primeira leitura que fiz sobre este diploma, tenho muitas dúvidas sobre alguns partidos em concreto. Artigos na área da segurança social, artigos na área da saúde, artigos na área da educação. E por isso mesmo, Sr. Presidente, face à importância disto, eu acho que era muito importante que outras comissões se pudessem pronunciar, porque não lhes vai ser dada essa oportunidade de pronúncia em fase de especialidade. Eu acho que nós estamos aqui um bocadinho a assumir que não vai haver debate na especialidade. Nós não vamos ter possibilidade de ouvir, eventualmente, algumas entidades. Só dar um pequeno exemplo. Nós passamos aqui um conjunto de competências para os municípios. Os municípios foram ouvidos. A Associação Nacional dos Municípios foi envolvida. As câmaras municipais vão ter aqui um conjunto de respostas que vão ter para os cidadãos. Sabem quanto é fazer estas respostas. Que tipo de recursos humanos é que eles vão ter? Que tipo de recursos financeiros é que eles vão ter? Sobretudo, são questões como estas, muito específicas, que eu acho que têm uma enorme importância e que nós, enquanto legisladores conscientes, temos de conseguir abordar. Por isso mesmo, eu achava muito aconselhável que mais comissões pudessem pronunciar, que nós, mesmo antes do debate, na generalidade, pudéssemos eventualmente ouvir aqui algumas entidades, eu acho que entidades que são muito importantes que se possam pronunciar sobre esta matéria, porque, de facto, este papel legislativo é um papel legislativo muito atípico, mas mesmo muito importante e tem uma enorme repercussão na nossa sociedade e eu não sei se a sociedade portuguesa e se há algumas instituições da sociedade portuguesa que estão preparadas para o poderem aplicar. E por isso mesmo, Sr. Presidente, numa matéria como estas, eu acho que a prudência era boa conselheira.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Eu seguindo agora as. Eu não tinha. Não pediu antes, deputada Isabel. Pronto.
tudo bem. Era só para perceber que vamos seguir a ordem de inscrição. Foi por isso que eu perguntei e quis que fizesse a resposta. Não foi para não aceitar como intervenente a seguir. Dei a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, obrigado. Também vou ser breve. É assim. Este calendário baixa ao tempo do calendário que foi apertado porque o Governo tardou em apresentar a proposta também na Assembleia da República. E o problema é que esta é uma matéria de grande importância e eu partilho das preocupações que o Partido Socialista tem em relação aos cidadãos britânicos em Portugal. Mas como isto tem a ver também com a reciprocidade, eu preocupo-me ainda mais com os cidadãos portugueses que estão no Reino Unido. E há aqui matérias de uma importância que não têm a ver com competências. Há aqui, pode haver, já foi aqui dito, deputados com muitas competências em muitas áreas, mas eu acho que era preciso, é necessário, é importante que este tema tenha alguma discussão, que espero que algumas comissões se possam pronunciar para que estejamos capacitados para não só fazer um relatório adequado, fazer aqui uma votação e uma discussão em plenário correta e concreta. O que está em causa são as pessoas. O que está em causa são os direitos das pessoas. E esta iniciativa legislativa vir à Comissão dos Assuntos Europeus e ser tratada quase como um projeto qualquer das iniciativas europeias que aqui tem, eu lamento muito, mas não parece correto. Isto é talvez um dos temas mais importantes que nós temos. Estão em causa as dezenas de milhares de britânicos em Portugal, mas estão em causa centenas de milhares de portugueses que vivem no Reino Unido. O calendário é difícil por causa do Governo. Foi chamada a atenção a vários momentos nesta questão. A data do 29 de março, qualquer cidadão português já ouve falar na data. Portanto, penso que o Governo também deve ter ouvido. Agora, temos aqui com o calendário apertado, acho que devemos tentar encontrar uma possibilidade de agendar o mais rápido possível para ser eventualmente concretizada a sua publicação antes do dia 29 à meia-noite, mas acho que devemos pedir aqui pelo menos o contributo de algumas comissões, porque há aqui matérias que têm a ver com outras comissões e nós ficaríamos mais seguros naquilo que iríamos ter a nossa comissão com o contributo dos nossos colegas de comissões parlamentares específicas em áreas de grande importância para as pessoas. Vai dar um pouco de trabalho, é certo, mas é a melhor maneira de nós podermos tratar esta questão e pela importância que ela tem. Isto é bem diferente das outras iniciativas que normalmente aprovamos e tratamos aqui na Comissão de Assuntos Urbanos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra, Sr. Deputado Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, o que está aqui exato em causa são as pessoas. E a mim, confesso, pessoalmente, custa-me que as pessoas sejam motivo de barganha política. No entanto, as pessoas, certíssimo. Agora, vamos ser, senhores deputados, vamos ser pragmáticos. Quanto às questões relativas à segurança social, ao ensino superior, por exemplo, não se está aqui a criar nenhum regime novo. Apenas se está a prevenir que no dia 30 de março, aqueles estudantes britânicos que estão, por exemplo, no ensino superior, passem para o estatuto de estudante internacional, que isso tem implicações, sobretudo, ao nível do pagamento das propinas e do montante das propinas. Porque enquanto cidadãos da União Europeia não podem ter propinas diferentes daquelas que são cobradas aos nacionais portugueses. Em matéria de segurança social, trata-se apenas de estender por este período temporário as regras que hoje vigoram para os cidadãos da União Europeia e equiparados, nomeadamente os nacionais do espaço económico europeu. Portanto, no fundo, é isso que se trata. Hoje, as câmaras municipais, já nos termos do artigo 37, mas são elas que, por exemplo, fazem o registro de todos os nacionais de Estados-membros da União Europeia e equiparados. Equiparados, estou a falar não só dos suíços, mas daqueles que são nacionais de Estados que fazem parte do espaço económico europeu, nomeadamente a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein. E, portanto, é disso que se trata, é evitar que se caia num vazio jurídico para essas pessoas. Com a cautela, porém, que não está a criar regimes jurídicos novos. Se tivesse, isso era uma vida. Não. Apenas se está a estender aquilo que hoje vigora para lá, no dia 30 de março deste ano. É tão só isso. Se vocês repararem nas disposições, não há aqui grandes disposições. As únicas que, de facto, levam ao maior à criação de procedimentos administrativos e a uma maior burocracia são as únicas relativas ao direito de residência. Então, são todas as outras, segurança social, ensino superior, é a pura manutenção do status quo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, não vamos alongar muito mais este tema, porque, de facto, há aqui várias questões em cima da mesa. Todos os partidos e todos os grupos parlamentares percebem que o prazo que temos agora em cima da mesa é demasiado curto quando todos os grupos parlamentares, ou praticamente todos, em várias audições ao ministro ou a outras entidades, alertaram para o facto de que este tema tinha que ser tratado com a antecipação necessária para não só o Parlamento se pronunciar, até porque teria de se pronunciar como agora vamos ter que fazer, mas também porque, por uma questão de dar mais segurança aos próprios cidadãos portugueses, porque exatamente a que se refere, e já outras intervenções falaram na questão da reciprocidade, é que, de facto, também fomos alertando, nomeadamente o Bloco de Esquerda para essa matéria, porque, de facto, uma coisa é aquilo que a Primeira-Ministra Teresa May vai dizer, outra coisa é, no papel, o que é que vai ficar, de facto, para os cidadãos portugueses no Reino Unido. E aquilo que nós aqui temos é que, mesmo que nós consigamos fazer a análise deste pacote legislativo, com muita celeridade, fazer os relatórios, fazer aprovar e ele entrar em vigor a dia 29 ou dia 30, aquilo que está aqui indicado é que se os cidadãos portugueses não tivessem um tratamento recíproco também, não entra aqui, estas disposições não se aplicam e, portanto, essa matéria é relevante, já podia ter sido tratada, devia ter sido tratada, mas são os prazos que temos. Obviamente que independentemente do alcance de algumas das disposições que estão aqui, é importante que outras comissões também se possam, se não pronunciar, pelo menos ter a Comissão de Assuntos Europeus ter o papel de informar outras comissões que possam ter possam ter interesse neste pacote legislativo e até alguma relevância direta nas suas competências, pelo menos para terem conhecimento disto. Achamos que deve haver pronúncia de outras comissões, como é óbvio, mas considerando os prazos, acho que temos que arranjar aqui alguma forma de ser célebre, como é óbvio, mas aí a comissão sempre esteve disponível para ser célebre. O problema foi a data em que isto entrou, e devia ter entrado mais cedo, mas isso é algo que já não vale a pena estarmos a derramar sobre uma coisa que já foi feita. Mas aquilo que nós tentaremos também, acho que todos estão empenhados nisso, é que o processo possa ser célebre, independentemente do que o Governo consiga ou não, a nível de conferência de representantes ou de agendamentos, porque não está nas nossas mãos saber se esses adiamentos ou essas antecipações ou não vão ser possíveis. Temos que trabalhar dentro daquilo que está estipulado hoje em dia na última súmula que foi apresentada, e é com esse calendário que acho que devemos trabalhar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que este pedido de uma pronúncia prévia por parte das comissões não é para dificultar o processo, exatamente para ajudar o processo. Porque convém que nós tenhamos a noção que nem eu disse claramente, e eu não estou a dizer que aceite sequer isso, mas o que está na cabeça da intervenção, quando o segundo pedido de juiz falou destes timings, é que nós não temos fase de discussão na especialidade destes mesmos projetos. E, portanto, para se cumprir os tempos e isto entrar em vigor antes do dia 30, nós temos que abdicar, e o Partido Socialista não o disse, mas é a única consequência possível, para uma fase de especialidade. E por isso mesmo, Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu acho que nós não podemos tratar deste assunto com leviandade. Eu vou passar por cima daquela declaração da Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa sobre as pessoas, porque parece-me que se neste momento alguém está a abandonar as pessoas, é o Governo. A Sra. Deputada diz que já está, o que nós estamos a fazer aqui é tudo o que está previsto. O Sr. Deputado, chama-me a atenção que este diploma prevê a criação de postos de atendimento. Diz o número 6 do artigo 6. Os postos de atendimento referidos no número 1 são criados através de protocolo.
escolas, o bem do município e os serviços de estrangeiros e fronteiras. Eu gostava de saber se os municípios têm esta capacidade ou não têm esta capacidade. Aliás, eu não sei se alguma das senhoras que eu estou a achar parou, mas este diploma nem sequer é assinado pelos ministros estrangeiros. Este diploma é assinado pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelo Ministro da Administração Interna e pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Nem sequer é um ministro que tenha uma ligação direta com esta Comissão de Ensino. Eu acho que é muito difícil nós fazermos este processo sem ouvirmos um conjunto de responsáveis, ou pelo menos as comissões de linha terem a possibilidade de ouvir um conjunto de responsáveis para percebermos o real impacto sobre esta matéria. O real impacto no sistema de saúde, no sistema de segurança social, no CEF ou nos municípios. Eu, se tivesse neste momento na Comissão de Saúde, se calhar não me sentia muito à vontade de ser excluído num processo que tem impacto no sistema de saúde. Ou a mesma coisa na Comissão de Educação, ou a mesma coisa na Comissão de Trabalho. E por isso mesmo, Sr. Presidente, eu acho que a única forma que nós temos de tentar dar mais solidez a este processo e não sermos levianos na aprovação de um diploma que tem esta importância é desde já convocarmos as comissões, porque é o único tempo útil que nós vamos ter, porque é mais difícil termos tempo útil para a frente, Sr. Presidente. E por isso mesmo, eu acho que é muito prudente nós fazermos uma matéria como estas, porque este diploma é um diploma que tem enorme impacto em muitos sistemas que nós temos, sistemas sociais, sistemas públicos e instituições, e eu não me sinto muito à vontade de fazer este debate sem convocar outras comissões para se poderem pronunciar. Por isso mesmo, o que nós estamos a tentar fazer é dar uma ajuda ao processo e não dificultar o processo, porque eventualmente alguém pode dizer, atenção, porque é preciso introduzir alterações neste diploma, e se calhar vai ser mesmo preciso introduzir alterações neste diploma, e para isso as comissões específicas eu acho que têm de ser convocadas.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Nova Soares. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Ó, Sr. Presidente, nós temos aqui, acho que independentemente das pessoas que foram aqui assumidas, todos percebemos a importância deste tipo de estar provado a tempo, mas também todos percebemos que a importância do próprio tema e da discussão em torno dele deve merecer aqui algum cuidado para que nos estejamos aqui a decidir sobre matérias para as quais esta Comissão não é competente. Eu acho que nós temos ter o respaldo das outras comissões e, portanto, eventualmente, para facilitar. Já se percebeu que não vai haver debate da especialidade, não vai haver tempo. Eu acho que isto é uma matéria desta importância, como é que é possível, mas pelo menos a comissão deveria fazer. Se pedir a todas as comissões, enviar o texto para comissões, se querem pronunciar até um dia fixo e se querem mandar um parecer até o dia tal, para podermos aqui mais tarde bater. Se houver alguma comissão que entender que não está em causa, não é nada importante, decidem eles. Bem, e se tiverem a pontua que agora nós temos de ter aqui o contributo das outras comissões. Eu não me parece, sou deputado da Comissão de Assuntos Europeus e sou deputado da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Há aqui um conjunto de matérias que eu não tenho conhecimento concreto para poder, como é evidente, fazer a avaliação correta. E há aqui matérias que dependem de outras comissões. O trabalho parlamentar está dividido em comissões porque há áreas específicas, têm competências próprias. Há aqui matérias que ultrapassam a competência desta comissão e, por isso, devemos, como é evidente, ter pedido o contributo das outras comissões e, eventualmente, encontrar uma forma de agendamento e de votação que permita realmente a aprovação. E aí temos que encontrar. Já houve aqui matérias que foram discutidas em plenário, votadas em plenário, muitas vezes de forma muito célere, por razões óbvias. Este é um tema. Tem a ver com 400 mil portugueses, tem a ver com dezenas de milhares de britânicos. Acho que também encontraremos, certamente, na conferência de líderes e como na conferência do Presidente da Assembleia da República, para encontrar um momento certo de poder aprovar isto, havendo, previamente, pelo menos o contributo das comissões, já que se percebeu que não vai haver tempo para um trabalho da especialidade, o mês que isto merecia, e por culpa exclusiva do Governo, que conhece um calendário, foi adotado por praticamente todos os grupos parlamentares, e é lamentável, sobre uma matéria destas, que chamamos hoje aqui, no Parlamento, com problemas de timing. Isto é inaceitável. Isto é inaceitável. O que é que vão dizer os portugueses que vivem no Reino Unido, que dependem da reciprocidade deste documento? O que é que vão dizer? Todos andaram a fazer o quê? Agora, em cima da hora, é que andam aqui atabalhoadamente a fazer uma coisa dessas. Por amor de Deus. Portanto, o mínimo dos mínimos é pedir o contributo às outras comissões. Isto é um. Se não for assim, eu não sei como é que conseguiremos que este texto possa sair daqui, desta comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra, Sr. Deputado Maria Vida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Eu não sei se posso deduzir das palavras do deputado Pedro Mota Soares que este documento não devia ter sido entregue a esta comissão, mas a outra comissão, pelo facto de não ter o Ministro dos Negócios Estrangeiros a subscrever esta proposta, mas penso que faz todo o sentido, a nossa posição é que faz todo o sentido que seja esta comissão a dar o parecer sobre esta proposta de lei do Governo. A agenda que eu referi há pouco é a agenda da súmula. Para responder à senhora deputada Isabel Dias, eu também não conheci, foi exatamente a agenda da súmula que fomos verificar antes desta reunião. A minha proposta, e a razão de ser da minha intervenção, antes da minha proposta, eu gostava de responder ao senhor deputado Carlos Gonçalves, que felizmente os portugueses no Reino Unido sabem aquilo que o governo tem feito. A minha proposta é que, a minha questão é, a minha proposta é que a senhora presidente nos apresente um calendário compatível com uma aprovação para a entrada em vigor a tempo desta proposta, sendo que, evidentemente, embora só tardiamente esta comissão tenha tido essa preocupação, não o tivemos antes e assumo também essa responsabilidade, não o tivemos antes integrar nesse calendário a possibilidade de ouvir as restantes comissões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Matos.
Sr. Presidente, estou a dar a palavra mais uma vez. Não quero levar muito esta discussão, Sr. Presidente. Não há com esta comissão branquear o que o Governo não fez. Nós estamos a falar de um processo legislativo ao qual ainda não há, que eu saiba, sequer um pedido do Governo para que a Comissão de Conferência de Líderes possa reunir de forma extraordinária para alterar a agenda. Vamos ver se nos entendemos. Quem apresentou este diploma no Parlamento foi o Governo. Foi o tarde e a más horas. E além de ter feito tarde e a más horas, ainda nem sequer desbloqueou os mecanismos para poder fazer essa mesma discussão. Eu não conheço nenhum pedido, ao ter entrado, em todo momento, e tenho companheiro, sou um líder parlamentar forte, até falar com ele, falar com ele de manhã, mas não consegui, ele está em mal, como sabem, e portanto eu não tenho conhecimento de nenhum pedido para se convocar sequer uma conferência de líderes. Nós não temos neste momento nenhuma data oficial, não há nenhuma sequer expectativa face a quem propôs este diploma. Este diploma não é do Partido Socialista, este diploma é do Governo. E o Governo não parece que esteja muito preocupado com uma matéria como essas. E por isso mesmo, Sr. Deputado, eu acho que não tem de ser a CAC que é branquear a inação do Governo. Não é a CAC que tem de apresentar um calendário. O Governo é que tem de dizer como é que está disponível para vir discutir esta matéria. Nós temos de fazer um relato sobre este mesmo relatório, sobre esta mesma iniciativa legislativa. Eu acho que é, não sei se é consensual, mas pelo menos alguns grupos entendem que esse relatório, para ser um relatório capaz, deve convocar outras comissões. É sempre que nós podemos fazer, mas que o Presidente pode falar com outras comissões e dizer que nós entendemos que é importante habilitar este relatório com contributos de outras comissões. Isso podemos e devemos fazer. Agora, não somos nós, Sr. Presidente, que vamos apresentar um calendário substituindo a ação do Governo. Nós não servimos para branquear a inação do Governo e eu vou ser muito crítico face ao que o Governo não fez. O Governo foi avisado há mais de um ano que o Sr. Presidente estava a dizer ao Governo que era preciso fazer uma matéria como estas e neste momento, na 25ª hora, é que o Governo está a fazer isto e nem sequer está a fazer o seu trabalho de casa. Portanto, não nos cabe a nós substituir o Governo numa competência que é só dela. Nós não temos o poder de mudar a agenda, esse poder é um poder da Conferência de Líderes e quem tem de pedir uma convocatória extraordinária é o Governo, coisa que atualmente não fez.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Vamos às coisas concretas. Depois de ouvir, vamos às coisas concretas. Depois de ouvir as vossas, ou melhor, as posições dos vários grupos parlamentares e da crítica ter sido feita relativamente ao curto tempo disponível para fazer a elaboração do parecer com a intervenção e a participação das comissões de outras entidades que se impõem nesta matéria e que se impõem a ouvir nesta matéria, a decisão do Presidente é a seguinte. Vamos aceitar a elaboração do parecer até o dia 26 de março. Até lá vamos enviar, hoje serão enviadas a todas as comissões, os pedidos, serão enviados os pedidos para elaboração de relatório. Se entenderem, evidentemente, não podemos obrigar ninguém. Eles é que vão decidir. Vai ser enviado a proposta de lei com o pedido de elaboração de relatório por cada comissão. Todas as comissões parlamentares, até ao dia, se o entenderem, até ao dia 22, sexta-feira. A elaboração, ou melhor, o debate e aprovação e votação de parecer no dia 26. E a nossa competência esgota aqui. A nossa competência esgota aqui. Depois, todo o resto é o governo que terá que se pronunciar. Agora, passamos à indicação de entidades a ouvir neste espaço de tempo.
Muito obrigada, Presidente. Era exatamente este o calendário que eu solicitava e não o calendário interpretado pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, era para este efeito que eu tinha pedido a palavra. Já temos aqui a resposta. Relativamente a outras entidades, do lado do Partido Socialista, nós não temos sugestões a fazer, porque não é a primeira vez que esta Comissão está a tratar este tema. Já ouvimos o Sr. Ministro dos Estrangeiros sobre este tema. Entre essa altura e este momento, poderíamos ter ouvido outras entidades, não achámos que fosse necessário, face às audições que nós já fizemos sobre este assunto, a solicitar a audição de mais entidades. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Margarida Marques. Grupos parlamentares que queiram pedir a audição de entidades que acabaram a sua
audição. Sem prejuízo de até ao final do dia, podemos apresentar uma lista por escrito. Eu acho que nós temos que ouvir o Governo sobre esta matéria, Sra. Presidente. Muito provavelmente, o que o Governo entender, muito provavelmente devia ser Ministro dos Negócios Estrangeiros, ainda que não tenha assinado este diploma, que também não deixa de ser curioso, mas normalmente a nossa relação desta nota de comissão com o Governo é via o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, a minha sugestão é que o Governo passe a ser ouvido neste período, porque eu acho que há um conjunto de matérias sobre as quais o esclarecimento é muito relevante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, eu recordo apenas que nós temos aparentemente agendado um conjunto de audições com ministros sobre esta matéria no seguimento da proporta do Partido Comunista de há uns tempos atrás. Será que alguma delas entra neste prazo já antes desse dia?
Eu posso responder imediatamente à pergunta. Como foi ontem ali na mesa e coordenadores, nós temos variadíssimas datas da nossa disponibilidade comunicada ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares sobre a audição dos membros do Governo. Pusemos como possíveis para ouvir os ministros da Economia, da Agricultura, da Administração Interna, dos Negócios Estrangeiros, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Secretaria de Estado do Turismo as seguintes datas: 13 de março, quarta-feira, 11 horas, 14 de março, quinta-feira, após o plenário, 19 de março, terça-feira, 11 horas, 20 de março, quarta-feira, 10 horas, 21 de março, quinta-feira, pós-plenário, 22 de março, sexta-feira, todo dia de comissões, possibilidade de audição, de manhã ou de tarde, 27 de março, quarta-feira, 10 horas, 28 de março, quinta-feira, pós-plenário. Este calendário da disponibilidade da Comissão dos Assuntos Europeus foi enviado à senhora chefe de gabinete, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, na quinta-feira da semana passada. Até ao momento não obtivemos ainda nenhuma resposta. Vamos hoje voltar a insistir dizendo que, no âmbito desta proposta de lei, que queremos que nos indiquem com toda a urgência a audição de todos. Por causa do tempo. Muito bem. Muito bem, sim. Vai para a audição regimental. Muito bem. Este assunto podemos dar por terminado. Passamos então agora à apresentação do parecer sobre a proposta de regulamento cujo nome é o 2018-746, e a Sra. Deputada Paula Santos já apresentou, porque é a altura de parecer, não podendo estar presente, está em sua substituição o Sr. Deputado Paulo Sá, quem dou as boas-vindas à Comissão, e dou a palavra para a apresentação do parecer.
Obrigado, Sr. Presidente. Como disse a Sra. Deputada Paula Santos, não posso saber que vai apresentar o parecer. Diz que esse parecer já tinha sido a sua discussão e votação adiada uma vez, para não adiar novamente, pediu para apresentar o seu nome. O TSF sobre a proposta do regulamento do Conselho que altera o regulamento da União Europeia 1388/2013 relativa à abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União para determinados produtos agrícolas e industriais. De modo sucinto, esta medida propõe essa abertura de novos contingentes pautais a taxas de direitos zero ou reduzidas nas quantidades adequadas certos produtos agrícolas, químicos e industriais que não são produzidos em quantidade suficiente na União Europeia. Esta proposta tem incidência financeira nas receitas da União Europeia, deixam de ser cobrados direitos aduaneiros no valor de 44,7 milhões de euros por ano e esta perda de receitas é compensada por contribuições dos Estados-membros baseadas no rendimento nacional bruto. Esta iniciativa foi remetida para a análise para a Comissão de Agricultura e Mar, que elaborou um parecer, relatou essa deputada Lúcia Araújo Silva, que considerou que a presente iniciativa não se aplica ao princípio da subsidiariedade, é respeitado o princípio de proporcionalidade. Estas conclusões são recolhidas pela sua deputada Paula Santos, que propõe que esta Comissão adote integralmente o relatório da Comissão de Agricultura e Mar, assim como as suas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá. Está aberta a discussão. Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Parabéns ao Sr. Deputado, à relatora. E muito obrigado ao Sr. Deputado Paulo Sá por ter apresentado o parecer. Agradecia, voltando ao ponto atrás, que fosse indicado pelo PSD o relator do parecer, o autor do parecer para a proposta de lei 187/13/4. Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Muito bem. Isto fica então já registrada a indicação do autor de parecer também para os acordos de comércio livre com o Vietnã. Passamos agora à resposta, ao ponto número 6. Trata-se da resposta ao 31º questionário. Peço desculpa, Sr. Deputado Isabel.
Sempre pedi para haver uma troca de ordem de trabalho, porque eu tenho mesmo que ir para o plenário e, portanto, queria apresentar o relatório, se fosse possível.
Muito bem. Se não houver nenhuma objeção à alteração da ordem do dia, passamos imediatamente ao ponto número 9, apresentação do relatório da reunião da Europol, de 24 e 25 de setembro de 2018. Tenho a palavra à sua deputada Isabel Pires para a apresentação do dito relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputados, não vou demorar muito porque o relatório foi já enviado há algum tempo e, portanto, é de fácil leitura também, mas basicamente os grandes temas que foram abordados nesta reunião interparlamentar do grupo de escrutínio da Europol, eles têm sido basicamente bastante parecidos, mas prendem-se com a indicação das prioridades do grupo de escrutínio da Europol no que toca ao combate ao terrorismo, à lesão fiscal, às questões cada vez mais prementes da internet e da segurança informática. Houve também a apresentação dos relatórios da troika deste órgão da Europol, do Conselho de Administração também, e houve vários debates e trocas de impressões com as pessoas que foram indicadas, tanto à Autoridade Europeia para a Proteção de Dados como da própria Europol, sobre algumas matérias mais específicas em que alguns países denotam alguns problemas mais complicados de resolução, como seja o crime financeiro, a lavagem de dinheiro e, novamente, a questão da proteção de dados e como é que isso se coaduna com uma maior intervenção e articulação dos Estados-membros relativamente à proteção informática, entre outras. E, portanto, não houve propriamente nenhuma conclusão diferente das reuniões anteriores, houve uma continuação destes debates e, portanto, entretanto, já houve mais uma reunião dentro da nova presidência, mas também não se avançou ainda propriamente nada muito concreto, além da continuação da análise destes temas e do trabalho da própria Europa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires, para a apresentação do relatório. Alguma intervenção sobre o ponto? Não houver intervenção, mais uma vez, muito obrigada. A mesa propõe o seguinte: deixar o ponto número 6 para uma próxima reunião, o questionário anual do COSAC, e passarmos de imediato ao ponto número 8, que se trata da discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Se não houver objeção que não vejo que esteja assinalada, fiquei assim, então estabilizada esta alteração à ordem do dia, e passamos à discussão e votação do requerimento do PSD. Tem a palavra o PSD para a apresentação do mesmo.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, bem na sequência também do debate que houve esta semana relativo à fake news, como foi feito aqui no Parlamento, e consideramos ser essencial ouvir o embaixador designado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros para acompanhar a matéria de campanha de desinformação, e uma vez que também há o alerta rápido da União Europeia para esta matéria. O pedido é feito não só para a primeira comissão e a Comissão de Comunicação e Cultura, mas também para todos os assuntos europeus, e nesse sentido colocamos este requerimento à votação.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rolina Brato. Está aberta a discussão do requerimento. Está a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 10. Apreciação e votação da ata número 219/27 de fevereiro, que está posta à apreciação. Não havendo pedidos de alteração, passamos à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Outros, passamos aos outros assuntos. 11, já dei conta das datas disponíveis que foram comunicadas ao Governo para ouvir as entidades indicadas para a segunda fase da audição pública sobre o Brexit. Vamos retirar desse calendário as datas de 27 e 28 de março, lembrando as datas que vos enunciei, a 22 de março, sexta-feira. Sendo assim, está também dada esta informação. A última informação que tenho para os senhores deputados tem a ver com a visita a Lisboa a preparar, ou melhor, a vinda a Lisboa para preparar a visita da Secretária de Estado de Assuntos Europeus. O Secretário de Estado Adjunto para a Coordenação, é melhor ler isto porque fica mais claro. O Secretário de Estado Adjunto para a Coordenação dos Assuntos Europeus da Hungria, Paulo Schmidt, estará em Lisboa a preparar a visita da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, a Budapeste, e solicitou uma reunião com alguns membros da Comissão de Assuntos Europeus. Ou seja, a sua vinda será em abril, propõe para esta reunião com a mesa e coordenadores, não vamos fazer uma reunião plenária para este efeito, no dia 11 de abril, quinta-feira, depois das 15 horas, que é coincidente com a sessão plenária, e dia 12 de abril, sexta-feira, antes das 11h30, que também temos uma reunião. Alternativas são as hipóteses possíveis. De abril, depois das 15, que coincide com a sessão plenária, e 12 de abril, sexta-feira, antes das 11h30, que também coincide com a reunião do WhatsApp. Senhores deputados, dia 12 às 9, mesa e coordenadores. Muito bem. Será comunicada então esta